em pouco mais de 2 anos de implementação, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, beneficiou mais de 5 milhões e 500 mil de brasileiros com cursos técnicos e de qualificação profissional. São 864 tipos de curso, dos quais 220 cursos técnicos e 644 cursos de formação inicial e continuada, oferecidos por escolas técnicas federais e estaduais e, principalmente, pelas escolas do Sistema S. É uma parceria extremamente bem-sucedida com o setor privado. Temos certeza de que atingiremos em 2014 a meta prevista para o Pronatec de atender a 8 milhões de jovens e adultos com formação profissional de qualidade. A expansão da rede federal de educação manteve seu ritmo. Em 2013, 40 escolas técnicas federais de 18 estados iniciaram suas atividades, elevando para 116 o total de novas unidades em funcionamento desde 2011. No caso dos campi universitários, 17 novos já haviam iniciado suas atividades até o ano passado, de uma total de 47 novos campi previstos até o final de 2014. Em 2013, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foi fortalecido como procedimento de seleção nacional e republicano. Cerca de 5,04 milhões de estudantes fizeram o exame, um aumento de 20% em relação ao número de participantes em 2012. Neste início de 2014, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, também se consolidou como mecanismo nacional de acesso às universidades públicas e contou com a participação de 115 instituições e a oferta de 171,4 mil vagas. Por meio do programa Universidade para Todos, ProUni, foram concedidas 177 mil bolsas em 2013, alcançando a marca de 1 milhão e 270 mil estudantes atendidos. Para 2014, está previsto a oferta de 250 mil novas bolsas de estudo. Por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, mais de 556 mil financiamentos foram concedidos em 2013. Para 2014, a meta é oferecer financiamento a mais de 400 mil alunos. A lei de cotas entrou em vigor em 2013 e as universidades federais e institutos federais já superaram os mínimos previstos na legislação para o período. Do total de 141.953 vagas ofertadas nas universidades federais, 46.137 foram para estudantes cotistas, totalizando 32,5% de todas as vagas oferecidas. Nos institutos federais, este índice foi de 45,4%. As cotas oferecem oportunidades que antes eram negadas a estudantes de escola públicas, pobres, afrodescendentes e indígenas. Elas são essenciais para a superação das nossas injustiças históricas e para o combate à discriminação racial. Desde seu início, em 2011, até o final de 2013, foram concedidas mais de 60 mil bolsas pelo programa Ciências Sem Fronteiras, em cerca de 30 países. A maior parte, 29% dos bolsistas, teve como destino os Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Canadá e França, priorizando-se as áreas de engenharia tecnológicas e de saúde. Em 2014, será iniciada a concessão de uma nova modalidade de bolsa, para realizar mestrado profissional em universidades do exterior. A histórica decisão de destinar 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social gerado pelo excedente em óleo do pré-sal para a educação permitirá ao Brasil investir ainda mais na área de educação, acelerando sua entrada na economia do conhecimento. O Congresso Nacional se sensibilizou com as demandas da população em favor de mais educação de qualidade e aprovou a legislação que propusemos como uma das respostas às manifestações de junho. Estou certa de que, já nos próximos anos, estaremos transformando o recurso finito do petróleo em educação, riqueza perene de nossa nação. Outra resposta às demandas da população nas manifestações de junho também está em curso e com sucesso: o Mais Médicos. Com o propósito de diminuir a carência de médicos nas periferias de nossas grandes cidades, no interior do Brasil e nas regiões Norte e Nordeste, o programa já colocou 6.676 médicos, entre brasileiros e estrangeiros, em atividade, com supervisão e tutoria, beneficiando mais de 23.800.000 de brasileiros. Em 2014, vamos alcançar, ainda no primeiro semestre, o total de 13 mil médicos em atuação por todo o Brasil no âmbito do programa, atendendo a 45.500.000 pessoas. Estamos também investindo na expansão e melhoria da rede de atendimento básico, em especial nos postos de saúde. Em 2013, foram habilitadas 5.438 propostas de construção de unidades básicas de saúde em 2.625 municípios, 2.808 de ampliação em 1.351 municípios e 2.851 de reforma em 1.323 municípios. Para 2014, está prevista a inauguração de mais 1.500 novos postos de saúde. Estamos também ampliando a rede de unidades de pronto atendimento UPA pelo Brasil. São 296 em funcionamento e chegaremos a 500 até o final de 2014. O ano de 2013 apresentou grandes resultados para a necessária expansão e modernização da infraestrutura brasileira. Fizemos em 2013 5 leilões de rodovias, com a transferência de 4.247 quilômetros de rodovias para a gestão privada. Em todos, o deságio sobre as tarifas de referência foram elevados, demonstrando a grande atratividade desses investimentos. Em 2014, temos mais um leilão de rodovia planejado e continuaremos identificando em nossa extensa malha rodoviária outros trechos que possam ser transferidos para a iniciativa privada. O novo modelo de concessão de ferrovias está pronto, após intenso diálogo com o setor privado e com os órgãos de controle. Vamos colocá-lo em implementação a partir de 2014, com o leilão do trecho entre Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e Campinorte, Goiás. Os demais trechos previstos no programa de investimento em logística serão analisados para definir como avançar no processo de concessão. Adotamos em 2013 um novo marco regulatório para o sistema portuário brasileiro. Nos primeiros 6 meses de vigência da nova legislação, foram aprovadas autorizações para instalação ou ampliação de 9 terminais de uso privado, TUPs, que investirão cerca de 6,3 bilhões de reais. Há outros 54 pedidos de autorizações de TUPs em análise, que deverão ser concluídos em 2014, quando também iniciaremos os arrendamentos em portos públicos. Retomamos em 2013 as licitações de petróleo e gás. Foram duas licitações na modalidade de concessão, nas quais foram oferecidos mais de 500 blocos exploratórios em várias bacias sedimentares do país. Empresas de 11 países, além do Brasil, participaram desses leilões e pagaram um bônus de assinatura de 2,65 bilhões de reais. Realizamos, com extraordinário sucesso, a primeira licitação do modelo de partilha com o megacampo de Libra na camada de pré-sal. O leilão foi vencido por um forte e eficiente consórcio, com a participação da Petrobras e de outras quatro das maiores empresas petrolíferas mundiais. Libra possui reservas estimadas entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo de excelente qualidade, e sua exploração terá imensos efeitos sobre a cadeia produtiva de petróleo e gás no Brasil, além de contribuir para fazer do país um exportador de petróleo. Fizemos, em 2013, quatro leilões de geração de energia, que acrescentaram 7.145 megawatts à capacidade instalada, e quatro leilões de transmissão, agregando 8.134 quilômetros à rede de circuitos básicos no país. Mantivemos, assim, nossa política de planejar e contratar com antecedência a expansão do sistema para propiciar às empresas e consumidores segurança na oferta. Entre 2011 e 2013, já ampliamos em 14.690 megawatts a capacidade de geração e em 16.122 quilômetros a rede de circuitos básicos no país. O programa Luz para Todos também comemorou em 2013 10 anos de existência, tendo beneficiado neste período cerca de 15 milhões de brasileiros no meio rural, com mais de 3 milhões de ligações de energia elétrica. Em 2014, o Luz para Todos deve executar 261 mil novas ligações e proporcionar o acesso à eletricidade a mais de 1 milhão 180 mil moradores rurais. No setor aeroportuário, Galeão e Confins foram concedidos à iniciativa privada com a previsão de investimentos iniciais de 9,2 bilhões até 2016. A disputa nos leilões foi intensa e os consórcios vencedores contam com a participação de dois dos maiores operadores aeroportuários do mundo. Com essas concessões, 6 aeroportos de grande porte estão sob gestão da iniciativa privada, o que deverá acelerar o processo de expansão e modernização de nossa malha aeroportuária para atender a crescente demanda de passageiros. Os frutos dos investimentos públicos feitos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, também são expressivos. Nos últimos 3 anos, agregamos cerca de 2,6 mil quilômetros à malha rodoviária federal e os 260 quilômetros da Ferro Norte, no trecho entre Alto Araguaia e Rondonópolis, no Mato Grosso. Temos 84 bilhões de reais de investimento em saneamento básico em execução para ampliar os índices de cobertura de água e esgoto em todas as regiões do Brasil. O Minha Casa Minha Vida alcançou em 2013 a marca de 2 milhões 240 mil moradias contratadas somente em meu governo e de 1,53 milhão de moradias entregues desde 2011. Até o final de 2014, vamos atingir a meta de contratar a construção de 2,75 milhões de moradias realizando o sonho da casa própria para milhões de famílias que, sem o apoio do programa, dificilmente conseguiriam conquistar sua moradia. Desde junho, as famílias que conquistam sua moradia pelo programa Minha Casa e Minha Vida passaram a contar também com o Minha Casa Melhor. Uma linha de crédito especial de até R$ 5.000, juros de 5% ao ano e prazo de pagamento de 48 meses para aquisição de móveis e eletrodomésticos. Até dezembro, 383 mil famílias haviam contratado o crédito, mobilizando 1,9 bilhão e dinamizando a produção de móveis e eletrodomésticos e o comércio em todo o país. Cabe destacar os vultosos investimentos que destinamos para realizar em parceria com estados e municípios as obras que elevarão a qualidade do transporte coletivo em nossas cidades. Antes mesmo das manifestações de junho, quando a população se mobilizou para o transporte seguro, rápido, confiável e com preço adequado, já havíamos destinado 93 bilhões de reais em recursos da União e em financiamentos para obras de mobilidade urbana. Como uma de nossas respostas às manifestações, ampliamos em 50 bilhões de reais o total destinado a investimentos nesta área. Importante destacar que desoneramos importantes tributos federais do transporte coletivo urbano para baratear o preço das passagens. Até janeiro de 2014, já havíamos anunciado a maior parte das obras que receberão recursos do governo federal. Investiremos na construção de 2,8 mil quilômetros de transporte sobre pneus, 20,5 quilômetros de transporte fluvial e 603,3 quilômetros de trilhos. Neste conjunto de investimentos, de especial relevância são aqueles que estamos fazendo para construir ou ampliar sistemas de metrôs em nove grandes cidades: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Brasília. São 275 quilômetros de novos metrôs que terão papel central na reorganização do transporte coletivo dessas metrópoles, inclusive na implantação do tão demandado bilhete único. Não faltarão recursos para essas obras, as quais esperamos que recebam de governadores e prefeitos prioridade em sua execução, para que possamos, em um período de tempo curto, atender a demanda de nossa população por melhores condições de transporte coletivo urbano. Realizamos em 2013, com sucesso, dois grandes eventos internacionais: a Copa das Confederações FIFA Brasil 2013 e a Jornada Mundial da Juventude. Foram experiências importantes, cujo sucesso nos habilita a afirmar que a Copa do Mundo FIFA 2014 será a Copa das Copas. A Copa é o maior evento esportivo do planeta em 2014 e fortalecerá o Brasil como destino turístico. É uma das maiores oportunidades que teremos para mostrar a nossa cultura, a nossa hospitalidade, a nossa alegria, as nossas belezas naturais e o nosso povo. Temos priorizado o desenvolvimento do esporte em nosso país, proporcionando aos nossos jovens auxílio financeiro para que possam se dedicar com afinco às modalidades esportivas. Nosso objetivo é que o Brasil, em 2016, figure entre os 10 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos. Para isso, além dos investimentos na organização dos Jogos e na infraestrutura composta por equipamentos olímpicos, estamos implementando o Plano Brasil Medalhas 2016, que, com investimento de R$ 1 bilhão, alcançará 21 modalidades olímpicas e 15 paraolímpicas, no ciclo olímpico de 2013 a 2016. Além disso, o governo federal vem cumprindo os compromissos assumidos com a ampliação de instalações esportivas. Além das quatro instalações sob nossa responsabilidade, com valor estimado de 641 milhões de reais, foram selecionados em 2013 os 163 municípios que irão receber 285 unidades dos Centros de Iniciação ao Esporte, em todos os estados e no Distrito Federal, com recursos de 967 milhões de reais. Continuaremos também oferecendo aos entes federados apoio e parceria no enfrentamento do desafio da segurança pública. Daremos continuidade às ações do nosso Plano Estratégico de Fronteiras, que, mobilizando o Ministério da Defesa e os órgãos do Ministério da Justiça, em parceria com as Forças Estaduais de Segurança, tem garantido um controle mais efetivo das nossas fronteiras. Entre 2011 e 2013, por meio das operações Sentinela e Ágata, foram apreendidas 565 toneladas de drogas e mais de 2,6 mil armas de fogo e efetuadas quase 30 mil prisões. Com o enfrentamento ao tráfico de drogas e armas em nossas fronteiras, evitamos o fortalecimento do crime organizado no território nacional. Disponibilizamos 1,1 bilhão para que os estados possam construir novos presídios, ampliando 47.419 novas vagas no sistema prisional estadual entre 2011 e 2014. A construção do 5º Presídio Federal, que ficará em Brasília, foi iniciada em dezembro de 2013. A Força Nacional de Segurança continuará sempre que demandada pelos estados e atendidos os pré-requisitos legais, a apoiar as Forças Estaduais de Segurança, como fez desde 2011 em 78 operações em 21 estados. O cenário internacional esteve repleto de desafios em 2013 e não será diferente no ano que se inicia. Há fortes indícios de que estejamos assistindo ao início da recuperação da economia dos países desenvolvidos, mas é evidente que nenhum país pode enfrentar isoladamente a tarefa de reconstrução da economia mundial. Para tanto, é fundamental levar adiante, como vimos fazendo, a busca de acordos na esfera global. É imprescindível, igualmente, forjar uma governança internacional representativa e transparente, capaz de dar respostas coletivas e duradouras para os desafios do século XXI. Este é o compromisso que o Brasil vai reafirmar em 2014. Atuamos de forma consistente com esse objetivo em 2013. A agenda de relações bilaterais com parceiros em todos os continentes desenvolvidos ou em desenvolvimento foi ampla, e a participação nos organismos regionais e multilaterais foi ativa. O Brasil recebeu, entre visitas oficiais e reuniões de trabalho, os presidentes de França, Uruguai, Egito, Argentina, Alemanha, Venezuela, Suriname, Bolívia, Paraguai, Conselho Europeu e da Comissão Europeia, o presidente do governo da Federação da Rússia, o primeiro-ministro da Nova Zelândia e o vice-presidente dos Estados Unidos. Foram realizadas visitas de Estado a Portugal, África do Sul, Paraguai, Chile, Argentina, Venezuela, Peru, Etiópia, Guiné Equatorial, Nigéria, Itália e Vaticano. No centro de todas essas iniciativas esteve presente a preocupação de defesa do interesse do Brasil, nacional do Brasil, e daqueles princípios que têm norteado a nossa política externa. Consolidamos e aprofundamos nossa presença em vários quadrantes do globo, ampliando as possibilidades de cooperação em áreas como educação, ciência, tecnologia, inovação e direitos humanos, e as oportunidades comerciais e de investimentos para o Brasil. Destaco, em especial, a participação no Jubileu de Ouro da União Africana. Na ocasião, foi definida a renegociação das dívidas de 12 países africanos em relação ao Brasil, como a criação de linhas de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para apoiar novos investimentos na África. Essa iniciativa, que teve a aprovação do Congresso Nacional, revelou-se fundamental para dinamizar nossas oportunidades de investimento no continente africano, assim como permitirá o fortalecimento de nosso comércio exterior. As cúpulas do Mercosul e Unasul permitiram a reintegração do Paraguai aos dois grupos. O Brasil desempenhou ativo papel na busca de uma solução política negociada para o contencioso provisoriamente criado entre o Paraguai e o sistema multilateral sul-americano. Com os processos de associação da Guiana e de Suriname ao Mercosul, todos os países da América do Sul passam a vincular-se ao bloco como Estados-partes ou como associados. Por ocasião da quinta cúpula dos BRICS em Durban e da quinta cúpula do G20 em São Petersburgo, insistimos na prioridade para a geração de empregos e a promoção do crescimento econômico forte, sustentável e equilibrado. Apoiamos iniciativas sobre cooperação tributária que procuram coibir o recurso a paraísos fiscais. E cobramos a implementação urgente da reforma do Fundo Monetário Internacional, FMI, de 2010, além de nova fórmula de cálculo de cotas e revisão geral de cotas. As revelações de interceptação de comunicações eletrônicas e telefônicas de cidadãos, empresas e do governo nos levaram a propor, em particular no âmbito das Nações Unidas, ações visando resguardar o respeito à soberania dos Estados na área de telecomunicações, o direito dos indivíduos à privacidade e o aperfeiçoamento da governança da internet. Além de fazer desse tema o principal item da intervenção na abertura do debate geral da 48ª Assembleia Geral das Nações Unidas, apresentamos, em conjunto com a Alemanha, projeto de resolução sobre o direito à privacidade na era digital, que foi aprovado por unanimidade no plenário da Organização das Nações Unidas, ONU. Foi com grande senso de responsabilidade que o Brasil se colocou na vanguarda dessa luta internacional pela democracia e pelos valores democráticos. Avançaremos em 2014 na adoção de medidas que assegurem a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações de interesse do Estado brasileiro, em especial no que se refere à segurança cibernética. Continuaremos nossos esforços junto à ONU para manter o direito à privacidade e à confidencialidade das informações na internet. O Brasil está comprometido com a manutenção da internet como um território livre e neutro, que sirva aos grandes propósitos da paz, da aproximação dos povos e da livre circulação de informações. Em 2014, participaremos de eventos de grande importância para a democratização das relações internacionais. Dois deles serão sediados no Brasil. Sediaremos em São Paulo, em abril de 2014, a reunião multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, que reunirá representantes de governos, organizações internacionais, comunidades técnicas, acadêmicas, da sociedade civil e do setor privado. O encontro que sediaremos em julho, com os líderes da Rússia, Índia, China e África do Sul, celebrará o início de um novo ciclo de reuniões do BRICS, após as 5 cúpulas realizadas em cada um dos países membros. Será o momento de avaliar as conquistas e planejar o futuro. O estabelecimento de um banco de desenvolvimento do BRICS revela a preocupação em contribuir para a redução do hiato de financiamento para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no bloco e em outros países em desenvolvimento. O arranjo contingente de reserva no valor inicial de 100 bilhões de dólares será uma linha adicional de defesa para as nossas economias contra choques externos. Reitero nosso compromisso com a continuidade da atuação em parceria, não só com todas as esferas de governo, mas também com os poderes do Estado. Reafirmo também a determinação de seguir aprimorando a capacidade de gestão e a transparência do Estado brasileiro, e incentivando o controle social e o acesso do cidadão às informações. A gestão pública vem sendo feita de forma a combater cada vez com mais eficiência atos de corrupção, estimulando investimentos em prevenção, controle interno, correição e canais de denúncias e investigação. Em 2013, tivemos avanços importantes com a publicação de 2 leis que visam a prevenção e ao combate à corrupção: a Lei de Conflito de Interesse e aquela que promove a responsabilização das pessoas jurídicas por atos contra a administração pública. Com a crescente ampliação da transparência da gestão pública e com o grande fortalecimento das instituições de controle, como a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, os Tribunais de Contas e o Ministério Público, que hoje atuam com eficiência e desenvoltura, o Brasil está dando passos largos para mitigar o histórico problema da corrupção e do desvio de recursos públicos. O combate à corrupção é como o combate à inflação. Exige compromisso de todos: governo federal, entes federados e sociedade, e demanda prazo para sua consolidação e sedimentação. O Brasil está avançando e, com certeza, vencerá definitivamente mais esse desafio. Reitero a importância da reforma política para que o Brasil realize plenamente tal desafio de forma mais rápida e completa. Temos todos nós de assumir o compromisso de responder às justas inquietações das ruas, que pedem uma renovação do sistema de representação democrática. Quando a sociedade adquire consciência dos seus interesses, a força do entendimento mobiliza o recurso necessário à geração da riqueza que produz igualdade e da justiça que universaliza direitos. Juntos, temos a oportunidade histórica de garantir e ampliar a distribuição da riqueza produzida neste país, que fortaleça a representação da vontade dos seus cidadãos, que faça do Estado uma vitrine ética de transparência na alocação justa dos fundos públicos. Reafirmo que o fim da miséria é somente um começo. O começo de um novo Brasil muito mais justo e muito mais forte. Ao liberar a força antes contida do povo brasileiro, criamos um horizonte de novas fronteiras, de novas possibilidades a serem exploradas. O Brasil nunca será maior ou menor que o seu povo. Ao engrandecer e libertar nosso povo, engrandecemos e libertamos a nação. Todos esses compromissos que aqui mencionei assentam-se na melhoria do bem-estar de toda a população. É esse compromisso que vem criando um novo país, inclusivo, justo e forte, para todos os brasileiros. É sobre esse compromisso que temos de assentar nosso futuro. Poder Executivo e Congresso Nacional atuaram de forma coerente com esse compromisso em 2013. Conclamo novamente as senhoras e os senhores parlamentares a reafirmar uma forte parceria em favor do Brasil, uma parceria em favor da democracia, da superação definitiva da miséria e do desenvolvimento sustentável, a partir do respeito à autonomia e independência dos poderes e ao princípio federativo. Trabalharemos em consonância com o Legislativo e o Judiciário e em parceria com governadores e prefeitos para continuarmos a desenvolver nosso novo país, aperfeiçoando nossas instituições e fortalecendo nossa democracia. Conto com o apoio desta Casa, que abriga os interesses legítimos do povo brasileiro, para continuarmos a construir juntos esse magnífico Brasil com que sempre sonhamos. Dilma Rousseff, Presidenta da República.